combate às queimadas ou o tratamento do solo após as queimadas, né? O próprio GCS tratou desse assunto, ajuda para reflorestar. Agora, o que nos interessa, além de quem vai financiar isso, se é o governo que vai fazer, se é em parceria, se é com ONGs, se é com populações locais, como é que deve ser feito esse trabalho? E qual o melhor modelo de reflorestamento a ser empregado? É uma preocupação, né? Essa questão de recuperar o que foi perdido. E a gente vai conversar sobre o assunto com o professor Pedro Brancalion, que é do Laboratório de Silvicultura Tropical da Esalq, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP. Ele pesquisa o manejo e a restauração de florestas nativas tropicais. Professor Pedro, bom dia.
Bom dia, Roxane.
Muito obrigada por aceitar o nosso pedido, conversar conosco sobre este assunto, reflorestamento. Professor, a discussão muito agora é quem vai financiar, quanto, como, se com autonomia brasileira, se tem recursos para isso, se receberá, aceitará recursos de fora, mas terá total ingerência sobre como tratar essa questão. Primeiro, do controle das queimadas, não sei se o senhor quer fazer algum comentário sobre isso, já que é especialista, a questão das queimadas, no primeiro momento, controle disto, para, obviamente, depois pensar nessa questão do reflorestamento. E aqui nos interessa isso, quer dizer, para além de quem vai financiar, qual é o melhor modelo de reflorestamento para a Amazônia, que tem características específicas, o solo, a região e tudo mais que envolve esse gigantesco bioma, professor.
Obrigado pela oportunidade de falar desse tema no momento em que se circula tanta desinformação.
É,
então, ter esse espaço, né, para os especialistas que atuam na área, dar sua opinião, esclarecer as dúvidas do público é sempre muito bem-vindo. Então, com relação às soluções para queimadas, o desmatamento e, quem sabe, o reflorestamento da Amazônia, é preciso lembrar que sempre nesses momentos de crise aguda, em que nós temos uma grande repercussão ambiental, de temas ambientais, no geral, as pessoas, os governantes, buscam soluções simples para problemas complexos. E geralmente isso não funciona, porque existe uma cadeia de fatores que levam ao desmatamento ou aos incêndios na Amazônia. E justamente se propor o reflorestamento de áreas que foram desmatadas ou queimadas, sem tratar todo esse sistema complexo que resulta na degradação dessas áreas, é que nem enxugar gelo. Não vai funcionar o reflorestamento na Amazônia sem que se reorganize a governança da manutenção da floresta na região. Então, na minha visão, antes de se falar em reflorestamento, nós precisamos primeiro entender, né, o que tem levado à degradação da floresta na região, aí sim combater essas fontes de degradação, para que depois, no segundo momento em que esse processo de perda de floresta e degradação de floresta já está estancado, aí sim nós podemos pensar em alternativas de reflorestamento. No entanto, nós precisamos começar já também a reflorestar, porque há muitas áreas degradadas, áreas essas de enorme importância para as pessoas e para a natureza. Então, são processos que precisam ocorrer em paralelo.
Uhum.
O ideal é que um ocorresse antes do outro, mas nós não temos tempo a perder. É preciso que nós encontremos forma de lidar com essas pressões ao mesmo tempo em que nós entramos com a recuperação de áreas onde essas pressões já estão, pelo menos, não tão intensivas, né, frente à degradação da floresta.
Agora, professor, o governo diz que tem, né, se apressou a dizer que tem controle da situação, que o exército está lá. Controle da situação quer dizer apagar o fogo, nada mais que isso.
E bem dizer, nem isso, né? É como eu disse no começo, para todo problema complexo sempre vai haver uma solução simples e errada. Então, o que leva ao desmatamento não é a falta do exército, mas é uma conivência do governo, a falta de apoio aos órgãos de comando e controle, e é um contexto socioeconômico que empurra esse desmatamento.
Uhum.
Então, a presença do exército é evidente que pode dar um alívio no primeiro momento, mas ela não vai ser permanente na área. Em pouco tempo, a gente já vai ter de novo o retorno dos desmatamentos e da criminalidade na Amazônia. Haja um exemplo, é a intervenção militar no Rio de Janeiro, por exemplo. No primeiro momento dá um alento, mas depois as coisas voltam ao normal. Até porque não é o papel do Exército ficar de forma permanente nessas áreas.
Justamente.
O que nós precisamos é, do fortalecimento dos órgãos de Estado. Né? Polícia Federal, IBAMA, INCRA, FUNAI, os órgãos de Estado que representam o povo brasileiro. Esses órgãos aqui precisam ser fortalecidos porque é deles a missão permanente de zelar pela conservação da Amazônia, pela recuperação e pelo bem-estar das pessoas que vivem ali.
Aproveito para inserir, professor, aproveito para inserir as ONGs nesses atores aí, né?
Sem dúvida.
Foram criminalizadas pelo discurso do governo, mas elas é que estão lá a tempo integral tentando fazer trabalhar.
Eu que trabalho na Amazônia há muitos anos, eu sinto claramente que a Amazônia, em várias, eu diria em sua maior extensão, é terra sem lei, é terra sem governo, é terra sem Estado. E é nesse contexto que as ONGs, de fato, desempenham um papel crucial. Na falta do Estado para cumprir o seu dever institucional de zelar pela saúde, pela proteção do ambiente, pela proteção dos povos indígenas, as ONGs elas acabam cumprindo esse papel no vácuo do Estado. Se houvesse um papel mais incisivo do Estado na defesa dos direitos constitucionais das pessoas e do meio ambiente, não haveria, de fato, a necessidade das ONGs. Só existem tantas ONGs na Amazônia justamente porque falta tanto Estado. Então, combater as ONGs num cenário em que falta Estado, ao meu ver, não é a solução ideal para um problema complexo como a sustentabilidade da Amazônia.
Bom, professor, quanto ao incêndio, claro, isso é importantíssimo e necessário, estancar a ferida, é isso, disso que se trata, mas e para além disso, quer dizer, as áreas destruídas, queimadas, desmatadas, têm aspectos diferentes dependendo da região, a gente está falando de uma área gigantesca, então tem Pará, tem Rondônia, queria que o senhor mergulhasse um pouco agora, começasse a entrar propriamente nessa questão de modelo de reflorestamento. O que é que vem sendo feito? A gente sabe que tem trabalho sendo feito, é pequeno diante da dimensão do problema. E o que o senhor pode oferecer, né, da sua experiência sobre um modelo para essa, como ele vai ser gerido, aí é uma outra etapa, sem dúvida alguma. Sim. Mas qual seria o ponto de partida, professor?
Tá, então de modelos técnicos. Nós sabemos hoje que cerca de quase 20% da área de floresta da Amazônia já é floresta secundária. São florestas que se recuperaram de forma espontânea por meio da regeneração natural após um primeiro ciclo de desmatamento.
20%?
Cerca de 20% de toda a cobertura da Amazônia, principalmente na sua borda sul. Então, nós já temos uma área bastante expressiva de florestas que foram reflorestadas, mas pela natureza. Não foi o homem plantando mudas que resultou nessa área bastante ampla aí de florestas. Então, de cara, o que eu já diria, o principal modelo de reflorestamento para a Amazônia, em termos de escala, é a regeneração natural. Basta que nós deixemos de degradar, deixemos de queimar, deixemos de desmatar, que a própria natureza encontra formas de se restituir. Então, essas áreas queimadas, elas perderam a vegetação viva acima do solo, mas elas ainda têm um banco de sementes, elas estão próximas de outras florestas, de onde sementes podem ser trazidas pelo vento ou pelos animais. Então, os próprios processos naturais de regeneração são capazes, na maior parte dos casos, de recuperar uma floresta nativa. No entanto, existem situações em que essa recuperação ela precisa passar pelo interesse dos proprietários e das comunidades locais. Por quê? Eu posso usar modelos de recuperação que prevejam a produção de alimentos, por exemplo. Posso trabalhar com sistemas agroflorestais, eu posso trabalhar com sistemas que prevejam a produção de madeira nativa, de madeira nobre, dentro dos arranjos de reflorestamento. Então, se num primeiro momento, em termos de escala espacial, a regeneração natural, aquela intervenção em que a gente simplesmente deixa a natureza trabalhar e paramos de atrapalhar, é a melhor solução, há situações em que nós precisamos dialogar melhor com os atores locais, entender quais são suas demandas e aí sim pensar, planejar modelos de reflorestamento que sejam mais adequados aos contextos socioecológicos locais.
Então, o governo tem que ter um modelo para cada ali, região, para cada pedaço dessa imensa região. A questão é essa, quer dizer, não tem um modelo que seja aplicável a tudo isso. Por isso é tão complexo, não é?
Perfeito, esse é o maior desafio. Para ser efetivo, esse processo de reflorestamento ele tem que ser participativo. Então é isso que me assusta nesse primeiro momento, em que o governo ele trata dessa questão de cima para baixo. Então são os militares, é o governo centralizado em Brasília que decide as coisas. Isso não funciona. As pessoas que vivem no local, elas precisam participar do processo de tomada de decisão, para que elas se empoderem, para que elas assimilem, elas aceitem aquela solução que tem sido proposta. Então, mandar uma solução de Brasília, sem entender, sem envolver as pessoas, certamente não vai ser efetivo. E quando eu falo em participação, essa participação ela precisa ser moderada de forma a equilibrar as diferenças de poder de decisão que existem na região. Então, não adianta também fazer um processo participativo em que eu só considere grandes proprietários de terra. Porque no caso deles, a solução pode ser uma. No caso das terras indígenas, pode ser outra. No caso das unidades de conservação, outra. E assim por diante, nos assentamentos rurais.
Essa é que é a questão. Outra coisa, de quem é a terra, né? Você falou dos grandes...
De quem é a terra, exatamente.
Então, porque tem vastas áreas que pertencem ao Estado... Os grileiros, quem tá sem fiscalização, tá completamente... Porque o próprio presidente falou, é impossível, né? Cuidar de tudo isso. Uhum. Então, vai lá, ocupa ou faz o que bem entende. Quer dizer, determinar quem fez também. É tão difícil assim saber quem tocou fogo na terra? Porque o problema é a quem pertence a terra, quem administra aquele pedaço de terra.
Sim, é difícil, mas não é impossível e nós já conseguimos... resolver problemas bem mais complexos desde que haja vontade pública, governamental e pressão da sociedade. Então, muito se fala hoje em soberania nacional, né? E aí eu pergunto, onde está a soberania nacional quando uma terra que é pública, ela é tomada na marra por um terceiro que vai utilizar essa terra para o seu benefício individual e que não necessariamente vai servir à sociedade, que a princípio é a detentora dessa terra. Então, esse também é um aspecto importante da soberania nacional. Como nós cuidamos das terras que são públicas, que são do povo brasileiro, e que não deve parar na mão de um terceiro, na marra, por meio do desmatamento, por meio da invasão, por meio da grilagem. Então, é um papel essencial do Estado brasileiro zelar pela soberania nacional no que concerne à forma de uso dessas terras. Então, se elas ainda não têm um uso definitivo... um uso definido, né, pela Constituição, pelo Congresso, essas terras elas precisam manter-se minimamente conservadas para que haja a opção futura de mantê-las conservadas, caso seja essa a opção do povo brasileiro. Então, esse é um processo complexo, mas que essas terras só estão ainda nessa condição por falta de um envolvimento claro da sociedade com... uma discussão séria sobre o futuro da Amazônia, o que queremos para essa região.
O presidente também falou, professor, que deram muita terra, mas aos indígenas, né? Mas melhor aos indígenas do que a qualquer outro que não seja local, que não viva ali e que vai com, a gente sabe, com que tipo de interesse. Então, outra coisa que eu gostaria de entender, quando a gente fala de queimar, desmatamento, está em todo tipo de terra? Porque o senhor foi falando das diferenças dos... está em área preservada, está em área... eles conseguem também em áreas preservadas fazer isso, retirar, né, essa madeira, fazer a retirada ilegal, roubar, é disso que se trata, né? Acontece em todo tipo de área?
Sim, acontece em todo tipo de área, Roxane, justamente por conta desse fator que eu mencionei. A Amazônia, em boa parte da sua extensão, ela é terra de ninguém, ela é terra sem lei. Então, existe a demarcação da reserva, da terra indígena, mas no papel, em algum documento em Brasília. No fato, ali na área, as pessoas definem o que pode, o que não pode ser feito em boa parte da extensão da Amazônia, na base da bala, na base da disputa de força. Então, tem sido relatado na imprensa, né, casos de índios que são expulsos das suas terras. Eu tenho trabalhos de pesquisa mostrando roubo de madeira mesmo em terras públicas. Então, de novo, é o patrimônio público do povo brasileiro sendo extorquido, sendo exaurido para o interesse de um terceiro. E aí engana-se quem pensa que essas áreas da Amazônia, elas estão sendo desmatadas para a produção agropecuária realmente sustentável, produtiva.
Ah, isso é importante esclarecer, professor. Por que não? Por que isso é falso?
Porque a maior parte das áreas desmatadas, elas são ocupadas por pecuária extensiva, de baixíssima tecnologia, que vai manter ali menos de um animal por hectare, e que não vai ser produtiva em termos de renda, em termos de geração de emprego, em termos de balança comercial. No fundo, o desmatamento na Amazônia hoje, ele é, acima de tudo, uma estratégia para se tomar posse das terras. Então, engana-se quem pensa que a balança comercial, o PIB, o agronegócio, depende dessas áreas desmatadas.
Não é ali, tanto, né? Não é nestas áreas.
Não é ali. E tanto que nos últimos 15 anos, o desmatamento na Amazônia caiu de 70% a 80% e a produção de soja triplicou na região. A produção de carne aumentou 50%, uhum, mesmo com redução do desmatamento. Então, se nós olharmos os números, né, 75% de toda a área já desmatada no Brasil é ocupada por esse modelo de uso do solo, uma pecuária extensiva de baixa produção. São 211 milhões de hectares no Brasil. Uhum. Soja, por exemplo, é 30, milho, 15, eucalipto, 7, cana, 7. Então, a maior parte das áreas devastadas não tem sido utilizada de forma produtiva.
Qual é a verdadeira vocação dessa região, dessa terra? Como é que essa terra, o que que a gente pode tirar de melhor dela? Essa é a grande questão. A gente tem que ter um modelo para a Amazônia. Essa que é a verdade, um modelo de desenvolvimento. Tem que decidir o que vai fazer com essa... Quer dizer, claro, vai preservar, vai cuidar. E vai fazer o que a partir dela, né? Vai pesquisar, trazer essa riqueza, toda essa biodiversidade para o laboratório, para reproduzir, sem fazer a bioprospecção, sem destruir, já falei disso também aqui. Professor, qual é o modelo, qual é a verdadeira vocação? Que modelo o país deveria apresentar, ou o governo? Porque acho que aí é um modelo que não é de um governo, mas um governo, uhum, pode iniciar um processo, né? É do Estado,
essa é uma,
né,
questão crucial, porque nós temos que admitir, nesse momento atual, a nossa ignorância em relação à Amazônia.
Hoje esse é o maior problema?
Nós temos soberba de achar que nós, que o uso agropecuário da região amazônica, é o melhor uso. É como, usando uma analogia, é como se nós tivéssemos uma mina cheia de ouro, prata, metais preciosos, pedras preciosas, e nós simplesmente dinamitássemos essa mina para usar a pedra para fazer estrada. Estrada é um uso necessário? É importante em algumas situações? Sim, mas não deveríamos dinamitar uma mina cheia de pedras preciosas e metais para fazer estrada. É o que nós fazemos com a Amazônia hoje. E daí pode-se perguntar, mas num primeiro momento hoje é o que conseguimos fazer. Sim, só que essa é uma visão imediatista. Nós temos que imaginar o Brasil como um país que ele tem um grande tesouro a ser zelado para que no futuro, não, e no futuro muito próximo, nós possamos encontrar soluções para desenvolver, para ganhar dinheiro a partir dessa riqueza que é a Amazônia. Então, existem vários potenciais: turismo, pagamento por serviços ambientais, próprio uso da biodiversidade para fármacos, cosméticos. Já existem iniciativas interessantes para isso, mas nós não temos ainda um modelo de desenvolvimento voltado para o uso sustentável e econômico da floresta. Haja vista a restrição de pesquisa que nós temos para trabalhar na Amazônia e apoio público para, uhum, para esses trabalhos. Então, no fundo, é uma questão de oportunidade. Nós estamos sacrificando uma oportunidade futura de grandes benefícios para o desenvolvimento econômico às custas da degradação da floresta para atender as demandas de poucos, uhum, grandes proprietários.
Muito bem.
E sem falar também que se fala muito, eu tenho ouvido, no bem-estar dos 20 milhões de pessoas que vivem na Amazônia e da importância de desenvolvermos a região. Eu que trabalho lá há anos, falo claramente, o problema das pessoas na Amazônia é falta de Estado, não de floresta. Não tem saneamento básico, não tem segurança pública. Sabe, não tem o mínimo que as pessoas vivem, não tem educação, não tem saúde. Então, não é falta de floresta, é falta do Estado. É falta do Estado zelando e cumprindo pelo seu dever constitucional de cuidar não só das pessoas, mas da natureza. Então, é uma cortina de fumaça, literalmente, atribuir a culpa ao excesso de floresta. O problema é a falta de Estado, de seriedade dos governantes, de tratar o povo da Amazônia como ele merece.
Muito bem. Professor, o tempo está muito esgotado. A gente poderia ficar mais meia hora. Prometo que vamos voltar a conversar sobre o assunto, sobre algum ponto específico. Fico à disposição para sua sugestão, para a gente voltar ao tema, porque é muito rico. E aqui é o seguinte, quando não tem modelo, não tem Estado, cada um vai e faz o que bem entende. A gente tem visto isso no Rio de Janeiro por motivos completamente diferentes, né? Então, assim, quando o Estado não está presente ou não apresenta o modelo, então cada um faz o seu modelo e aí a gente vai literalmente só apagar o incêndio, que é o que está sendo feito agora. Professor Pedro Brancalion, do Laboratório de Silvicultura Tropical da Esalq, contribuindo aqui para a discussão do tema. Voltaremos a conversar certamente, professor.
Obrigado, Roxane. Bom dia a você e a todos os ouvintes da Rádio USP.